Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
Maranhão participa de iniciativa para o fortalecimento de ações de adaptação climática nos municípios. Vamos entender melhor na reportagem de Caroline Lopes.
O encontro discutiu estratégias de adaptação e resiliência climática, além do apoio técnico oferecido para a elaboração de planos municipais e regionais voltados ao enfrentamento das mudanças do clima.
O programa Adapta Cidades, que é um programa do governo federal, com a participação dos municípios, com a coordenação do Estado, ele é um programa que visa apoiar os municípios na elaboração dos seus planos municipais de adaptação à mudança climática.
Durante a reunião, foram apresentadas ações como capacitações técnicas, orientações metodológicas e acesso a informações sobre riscos ambientais entre governos federal, estadual e municipal para ampliar o planejamento sustentável e reduzir impactos ambientais e sociais nas cidades.
O papel do Estado nesse processo é juntar os municípios dentro das suas competências, dentro das suas condições, dentro dos impactos, das variedades dos impactos que as mudanças climáticas causam, para que eles se preparem, que eles se capacitem para conhecer o processo e a metodologia. O plano, ele tem que ter a cara do município. Por isso que é importante essa participação dos entes municipais aqui, muito engajados. São 10 municípios prioritários, nós convidamos mais outros municípios para participar, já para se preparar para uma segunda fase.
A iniciativa faz parte do programa Cidades Verdes Resilientes e busca fortalecer a governança climática em todo o país. No Maranhão, a participação dos municípios é considerada importante para ampliar a preparação das cidades diante de eventos externos, como enchentes, queimadas e longos períodos de estiagem.
Política.
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, pontos de enchentes em São Luís e problemas no asfalto da BR-222 foram alguns dos pontos de destaque da sessão plenária nesta quarta-feira. A gente confere o que mais foi destaque na casa com a repórter Milena Dutra.
O deputado J. Pinto falou sobre os problemas nas galerias de ruas de São Luís, o que tem provocado pontos de enchentes e alagamentos na capital durante as chuvas.
Há 5 anos atrás, deputado Tony Pereira, não tinha essas enchentes em São Luís porque tinha limpeza dos canais, das galerias e dos bueiros. Essas enchentes iniciou de 5 anos para cá, porque não tem essa manutenção preventiva e após as chuvas, como fazia os governos atrás que eu participei, governo Tadeu, governo Adivaldo, terminava as chuvas, começava a manutenção dos canais, dos bueiros e das galerias. Se não fizer isto, daqui a algum tempo, praticamente nós vamos ter uma São Luís inundada, porque não há hoje, por parte da Prefeitura de São Luís, essa medida preventiva da limpeza dos canais.
O deputado Aloysio Santos falou sobre os problemas no asfalto da BR-222 na região de Itapecuru e pediu esclarecimentos do DENIT.
A última vez que estive falando com o superintendente, ele mencionou que essa obra, inclusive um combinado feito com a associação que representa os transportes alternativa lá de Chapadinha, foi feito esse compromisso que iniciaria as obras no início de março. Estamos chegando ao final de maio e a obra não iniciou. E eu quero hoje aqui, meu querido deputado Carlos Lula, que a gente possa convocar o superintendente para vir dar explicação para todos nós e para a sociedade maranhense, porque não dá mais para fazer reunião em gabinete da superintendência. Não dá mais para sentar e ter promessas não cumpridas.
O deputado Carlos Lula denunciou um suposto erro médico e falta de bolsas de sangue no Hospital Público de Timbiras. O deputado Júlio Mendonça denunciou a falta de agências bancárias no município de Alcântara.
Todos nós sabemos, deputado Jotapim, que a grande maioria das pessoas que vivem no município de Alcântara vivem na zona rural. Inclusive os seus benefícios, os idosos, as pessoas que recebem benefícios de transferência do governo federal e das demais instituições bancárias e sociais, depende, às vezes, do atendimento presencial. E aí essa atividade
está totalmente prejudicada pelo fato das agências de hoje Alcântara não dispor de nenhuma agência física.
Em Brasília, a Câmara aprova a PEC que acaba com a escala 6x1. Priscila Mazenotti.
Um dia histórico. Foi assim que o presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou esta quarta-feira, depois da aprovação da PEC que acaba com a escala 6x1. Foram 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno e 461 a favor e 19 contra no segundo turno. Desses contrários, no segundo turno, foram 9 deputados do PL, 4 do Novo, 2 do MDB e 1 do União Brasil, do PSD, do PP e do Missão, além de 33 deputados ausentes. Mesmo assim, o placar foi muito superior ao mínimo necessário, 308 votos, para aprovar a PEC, que agora vai para o Senado. A votação, desde a comissão especial até o plenário, foi acompanhada de movimentos de trabalhadores, sindicatos e estudantes, que tinham até um grito de protesto. Trabalhador, preste atenção, a 6x1 só é boa para o patrão. Ao final, já depois das 10 horas da noite, o presidente da casa, Hugo Mota, cravou o resultado.
Sim, 461, não 19. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 221 de 2019. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovada.
Aprovada!
A matéria vai ao Senado Federal.
No próximo bloco, o Supremo decide que shoppings devem garantir espaço para amamentação.
Estamos apresentando Jornal Central.
Nossa saudade estava grande de você. Vai começar o Maranhão de reencontros. É o São João que já começa o guarnecer.
No dia 31 de maio, na Concha Acústica da Lagoa, vai ter Tambor de Crioula da Fé em Deus, Cacuriá Balaio de Rosas, Companhia Barrica, Boi Oriente e Boi de Maracanã.
É o Maranhão de reencontros pra você.